Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl Superstars. Yes. Fala, Giants Nation. Estamos de volta com mais um podcast, mais um Big Bull Podcast. E dessa vez vamos comentar sobre a semana 1 do jogo contra o Jacksonville Jaguars. E vamos falar sobre a nossa previsão para a semana 2, um Sunday Night Football contra o Dallas Cowboys, um duelo de divisão, uma rivalidade gigante, lá no Texas. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Comigo aqui hoje, conto com a presença do Gabriel Stefanoni, mais uma vez, para me ajudar nessa, e com Pedro Gabeto, ambos da New York Giants Sports, assim como eu, da New York Giants Sports, New York Giants BR. Se apresenta aí, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Giants.
Valeu, Arthur. Valeu, Pedro. Estamos aí mais uma vez. Comentar o resultado da semana 1. Infelizmente, começamos com uma derrota, né? Mas acho que tem coisas boas aí para serem faladas. E fazer um prognóstico legal também de semana 2. E que eu, sinceramente, estou esperando coisas boas disso aí do nosso time.
Fala, galera, bom estar de volta aí nesse podcast, fiquei um tempo ausente, mas como o Gabriel falou, triste o resultado de domingo, perder para o Jaguars, e teve uns pontos positivos que a gente vai analisar mais para frente, outros bem negativos que também vamos analisar, e como ele falou, a gente jogo contra o Cowboys, eu, assim como acho que a maioria de vocês, tem esperança e se Deus quiser a gente ganha esse jogo lá em Dallas.
Então, vamos começar falando sobre a semana 1, né? O jogo contra o Jaguars foi em casa, no MetLife Stadium, lá em New Jersey. Nós perdemos de 20 a 15. Como eu e o Gabriel já tínhamos falado no podcast anterior, e a gente tinha cravado que não ia passar de 3 TDs nenhum dos dois times, acabou acontecendo isso. As duas defesas sobressaíram aos ataques, e o resultado foi 20 a 15 para a equipe da Flórida. Para começar aqui, vamos falar sobre o resultado em si. O que vocês acharam da atuação? Principalmente do... Vamos começar pelo nosso ataque, né? Vamos dividir. Começar pelo nosso ataque e, assim, consequentemente, falando da defesa dos Jaguars. O que vocês acharam dessa parte do jogo pra vocês? Começando com o Gabriel.
Vamos lá. Tanto o ataque quanto a defesa estão aprendendo sistemas novos, né? O ataque com o Schurmur e a defesa com o Betcher. Eu achei que o ataque sofreu um pouco mais, a defesa parecia um pouco mais natural, a gente vai entrar mais nisso. Mas se você pegar das 6 faltas cometidas pelo nosso time, 5 foram faltas do ataque. E todas as faltas foram faltas tipo assim, que mataram campanhas, que foram muito doloridas, sabe? Aquela falta do Flowers que anulou um passe de 40 jardas pro Evan Ingram. E assim, eu achei que o ataque foi bem. Considerando que a gente está enfrentando a melhor defesa da liga, a defesa mais completa, na minha opinião. E era um ataque que vinha anêmico nas últimas duas temporadas. Eu achei que a gente viu muita coisa positiva, mas eu achei que faltou a parte da conclusão, entendeu? Muitos dos drives começavam bem, e aí acontecia um drop, seja do Ingram ou do Shepard, ou o Eli errava um passe, como ele errou aquela rota post pro Odell. Então a linha ofensiva cometeu uma falta. Enfim, eu vi muitas coisas positivas. Eu gostei das formações que nós usamos, do jeito como a gente tentou movimentar os nossos jogadores, movimentar o Eli Manning também, tirar um pouco do pocket. Mas no final faltou a conclusão. Tanto a conclusão de certas jogadas como a conclusão dos drives. Já que também nós não fomos bem na red zone.
Eu concordo com o Gabriel, assim, um ataque mostrou, assim, jogar que tá encaixando. Eu gosto, assim, do ataque do Pat Sherman, porque são, assim, passes rápidos, umas corridas, variação, coisa que a gente não via muito ano passado, variação da formação. Você via que a gente teve uma rotação muito grande esse ano. Ano passado a gente tinha aquela, sempre a mesma formação em campo, 90% e tantos das vezes era a mesma formação. Tudo bem que o Eli de vez em quando dá umas quedas dele, né, de jogar, o estilo dele de jogo é dar umas arriscadas de vez em quando, que eu acho que faz bem, tem hora que não, mas foi assim que a gente ganhou 2 Super Bowls com ele, né? E o ataque mostrou ser promissor, porém, aquele problema que a gente fala 3 temporadas aparece mais uma vez. Linha ofensiva, em especial o senhor Eric Flowers, mais uma vez, assim. Teve primeiro drive da partida, vamos ver o ataque, passe de 40 jardas, holding, offense number 74. Torcedor do Giants já escuta isso umas 3 temporadas seguidas, todo jogo praticamente. É broxante.
E já dá calafrio você ouvir essa parada.
Sim, é meio que a gente já tá acostumado. E, assim, o Omamé teve uma partida, assim, esperava que ele fosse pior, mas mesmo assim ele foi ruim, não deixou de ser ruim. Porém, a atuação do Flowers foi tão ruim que fez ele parecer razoável. Do lado esquerdo, assim, o Hernandes foi muito bom, sólido, assim. E o Nate Solder teve alguns probleminhas, mas contra aquela a linha defensiva do Jacksonville, a gente já esperava algumas coisas. Que nem a gente esperava que o Flowers fosse ter defeitos, mas não a quantidade que teve.
Eu concordo com o que vocês falaram. E, assim, na questão do nosso ataque, eu curti bastante, principalmente os nossos 2 playmakers, sabe? Que é Saquon Barkley e Odell Beckham Jr. Ambos jogaram muito bem. Odell terminou a partida com 11 recepções e 111 jardas. E o Saquon Barkley terminou o jogo com 106 jardas totais e um TD depois de uma corrida de 69 jardas. Foi linda, foi a jogada da partida para mim. E eu curti. A nossa linha ofensiva foi péssima. Assim, eu não poupo ninguém. Até porque a impressão ele chegou em todos os lados, de dentro, de fora. Logicamente, alguns foram piores que os outros, mas foi muito ruim. E o nome principal é o Flowers, sabe? Ele desequilibrou tudo. Ele deu bico no Calais Campbell. Ele fez holding. Ele depois do jogo, ele falou que ele não conhecia o estilo de jogo do Calais Campbell. Amigo, o Calais Campbell ano passado liderou a NFL em sacks. Como é que o cara vai jogar contra o Calais Campbell e não sabe como que o Calais Campbell joga?
Não,
isso não faz sentido. Cara,
e o pior de tudo, o Calais Campbell é um cara de 6'8". 6'8", puxa um poste. Tem 300 e tantas libras. Pesado pra caramba. Como é que você não sabe que ele é um... Ele acha que ele ia fazer um speed rushing? Não.
É, exatamente.
Velho, é o bull rush ali, velho. É um touro, bicho.
Não, e ele ganhou
isso
do Flowers.
Isso mostra ainda mais que o Flowers é assim, ele é desleixado. Como é que um cara na NFL não estuda? Se fosse assim, um Peters da vida, o left tackle do Eagles, eu acharia muito estranho ele não estudar. Mas o cara é gigante, o bicho é um dos melhores left tackles da liga. Beleza, o Flowers é um dos piores, ele tinha que ser o cara que mais senta a bunda na cadeira pra estudar. E ele soltar um comentário desse... Mostra
não,
assim.
Beirou ridículo pra mim.
Sim. E o mais estranho é o Giants proteger o Flowers. Ano passado, o Flowers foi nosso left tackle sem nenhuma sombra. O Giants deu de presente a posição de left tackle pro Flowers. Esse ano, deu de presente o right tackle. Eu não entendo por que ele ganha de presente essas posições.
A nossa linha ofensiva foi... Eu cheguei a dizer que foi jantada pela linha defensiva dele. Logicamente, é um front seven muito forte. Na real, a defesa do Jaguars é muito forte em geral. Mas o front seven deles assusta. Por exemplo, eles jogam com Ngakoue, Calais Campbell, Malik Jackson e Marcel Darius como titular. Esses 4 caras seriam titulares em qualquer time hoje na NFL. Então, é uma linha defensiva extremamente forte. Mas a nossa linha ofensiva não cedeu nenhuma dificuldade para eles. Nenhuma. assim, eles passavam a hora que eles queriam. Então, foi uma parte muito ruim. A parte boa, pra mim, foram esses dois jogadores. Saquon Barkley e Odell. O Odell flutuou. Ele queimou o Jalen Ramsey. Assim, ele jogou em cima do Jalen Ramsey. Logicamente, que a escolha de rotas do Sherman ajudou muito o Odell. É, ele flutuando no meio do campo, assim como ele gosta de jogar. Pegando jardas pós-recepção e tudo mais. Então, pra mim, é um ponto positivo que a gente deve levar pro próximo jogo. Precisamos urgentemente melhorar isso da linha ofensiva, porque senão a gente não vai conseguir nada nessa temporada. E o Eli Manning, assim, eu não consigo criticar o cara porque o cara não tinha tempo de pensar, de fazer as leituras. Ele fazia a primeira leitura, o primeiro checkdown, ele já tinha que lançar a bola, porque ele não tinha tempo de refazer o checkdown. Então eu não consigo culpar o Eli nesse jogo. E, então, pra mim, o ponto positivo são esses dois jogadores e o ponto negativo, com certeza, é a linha ofensiva.
Entrando no mérito da linha ofensiva, vocês viram com atenção o lance da pick six do Eli?
Vi algumas vezes aquele sim. Lance.
Chegaram a ver a discussão no Twitter do Geoff Schwartz com o Andrew Williams e com o Adam Gaddis.
Vi.
O que vocês acharam daquilo? Porque cara, eu vou começar. Cara, eu acho que, tipo assim, aquele é um erro mental que não pode acontecer. Porque, tudo bem, os Jaguars já ameaçaram Blitz. Mas no final, eles mandaram quatro homens só pra cima do Eli Manning. E nós tivemos seis caras bloqueando. Porque o Rito Ellison ficou pra bloquear também. A gente tinha sete possíveis bloqueadores e o Saquon saiu pra receber. Fez uma rota. O Rito Ellison ficou. Então eram seis contra quatro. E ainda assim, dois caras deles passaram por passar. Entendeu?
Cara, o Flowers, ele claramente se assusta com a possível vinda do Miles Jack. Assim, era o número 50.
É o Telvin Smith.
Era o Telvin Smith, exato. Desculpa. Isso. Então, ele se assusta com a chegada do Telvin Smith. Tanto que no primeiro. Ele dá o drop back errado, sabe?
Sim.
O passe dele é totalmente torto.
Ele tá indo bloquear o Telvin Smith, ele não tá indo bloquear o Ngakoue que tá no Edge.
Exatamente.
Sim, eu acho que foi um miscommunication muito sério, porque acabou custando o jogo isso aí, sabe? Uhum. Esse é o tipo de erro que a gente não pode cometer. Assim, o Flowers não foi batido nesse lance porque ele é pior que o Ngakoue, ele é pior fisicamente e tal. Ele foi batido nesse lance porque ele fez uma leitura errada. Ou então ele fez a leitura certa, mas o Eli e o Saquon pensaram outra coisa, entendeu? Então, acho que isso que não pode acontecer. Nós já temos uma limitação grande no quesito talento. Se nós não jogarmos o máximo que nós pudermos, sabe, se não acontecer essa falta de comunicação aí que a gente tá ferrado mesmo.
Passando para a defesa, eu acho que a gente tem mais coisas positivas do que negativas para falar da defesa. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o que você acha, Gabito? O que tu achou, na real, da defesa dos Giants no jogo contra o Jaguars?
Cara, a defesa foi um negócio assim... Tudo bem, foi o ataque do Jaguars e tudo mais. É um ataque limitado com Blake Bortles. Mas me surpreendeu. Não tanto porque eu tava até comentando com o Dan. O James Badger, o cara é sinistro, velho. Pra mim, se ele tiver uma temporada boa com o Giants, ele vai sair ano que vem pra virar head coach. O bicho, ele entende muito, muito de defesa. E o meu medo da defesa do Giants é death. Porque, pô, nossa, o Eli Apple surpreendeu demais, assim. Não esperava nem um pouco que ele fosse jogar o que ele jogou contra o Jaguars. Não ceder nenhuma catch. O General Jenkins jogou o que eu esperava, que ele é o nosso melhor corner. Mas assim, o problema da nossa secundária, principalmente, porque o nosso front seven é muito forte, com o Connor Bowen. Você vê que o Olivier Vernon nem fez tanta falta. Claro que fez, porque ele é o nosso melhor pass rush. Só que o Kareem Martin jogou muito bem, o Connor Bowen também. O Lorenzo Carter, o rookie, entrou e jogou bem. É, a nossa linha defensiva jogou muito bem com o Damon Harris, que é um monstro, o Dalvin Thompson também, que tá jogando muito. É, mas o meu medo para o restante da temporada é a secundária, que, pô, não tem depth, né? A gente pensa, nosso terceiro corner é o B.W. Webb. Não sabia que ele existia até essa off-season.
Pode falar, Gabriel.
É, eu concordo com o Pedro. É, discordando um pouco, eu vou explicar o raciocínio. É, eu acho que a secundária tudo foi muito bem. É, surpreendi muito positivamente com o Eli Apple e com o Curtis Riley, porque eram duas incógnitas para mim, os dois jogaram bem.
Eu concordo a questão do Riley, só porque eu não vou voltar nisso. Achei ele presente em todas as jogadas, sabe? Marcando bem em zona e tudo mais.
Fazendo a ressalva que era o ataque dos Jaguars.
Sim,
okay. Sem o Fournette, é uma parte do jogo.
É.
Mas eu também achei que o Carter jogou bem, o Kareem Martin jogou bem, mas se você comparar, o Eli Manning, ele foi pressionado em aproximadamente 50% dos dropbacks dele. Enquanto o Blake Bortles foi pressionado em 1/4 dos dropbacks dele e sofreu apenas um sack. É, o que, que eu acho que é um problema do Giants, não de hoje, é um problema tipo assim, de 2-3 anos, desde daquela temporada quando o Spies assumiu, que a gente perdia todo o jogo no final por uma posse de bola. Você lembra? Uhum. Aquele Giants e Cowboys na abertura de temporada, que o Tony Romo teve mais de 7 segundos no pocket.
Sim.
Uhum. E virou aquele jogo, no último lance, praticamente.
Uhum.
Sim. É, eu acho que falta pressão por dentro da linha. Entendeu? É algo, por exemplo, que o Jacksonville tem muito. Com o Malik Jackson, um Calais Campbell, às vezes por dentro também, o Marcel Darius. Eu acho que a gente não tem isso, entendeu? É, eu amo o Snacks, eu amo o Dalvin Thompson, são dois grandes defensive tackles contra a corrida. Eu acredito que o BJ Hill também vai ser. Mas nenhum deles tem habilidade de pass rush. Então, eu acho que, tipo assim, a nossa pressão aos quarterbacks adversários fica restrita a blitzes e aos nossos edges. Eu acho que, tipo assim, o interior do pocket fica muito tranquilo.
Sim.
Isso é algo que eu queria ver mudar um pouco. Eu queria que a gente tivesse um pass rusher natural que jogasse por dentro da linha. Pra botar a pressão por lá também.
Sim. A gente até teve. Quando teve Damon Harrison e o Jonathan Hankins. Porque o Jonathan Hankins, ele era um ótimo pass rush no Giants. Você via que ele tinha muito sexo na temporada para um defensive tackle.
Pois é, o Hankins, ele teve um grande ano que ele teve 7 sacks. E aí eu pensava, caramba, agora que vai ter os sacks do lado dele, ele vai
voar.
Então, break season, um pass rush. Mas acabou que não aconteceu. Entendeu? Acabou que... Foi meio decepcionante nesse quesito.
Ele teve 5 sacks, eu acho, aquele ano. Não tô falando assim de cabeça, não lembro, assim. Mas aquele ano, quem me surpreendeu com bastante sack foi o Damon Harrison. Porque, pelo que eu entendi, assim, na época, a gente, quando tinha... Era jogada de passe, o nego dobrava no Jonathan Hankins, que era o pass rush por dentro, e no Olivier Vernon. E o Snacks no mano a mano, velho. Ele pode até não ser o ideal no pass rush, mas com aquele tamanho contra um cara só, o cara doutrinava.
O ideal é você ter caras que possam jogar os três downs, entendeu? É, tanto linebackers quanto defensive end, defensive tackle. Mas isso é algo muito raro na NFL hoje. Assim, quantos defensive tackles são ótimos contra corrida e contra passe? Pouquíssimos, entendeu? A gente vai lembrar do Malik Jackson, do Aaron Donald.
De Real Casey.
É, então, mas tipo assim, Fletcher Cox, mas não são muitos. Então a gente tem um cara como o Zex, que é muito bom contra a corrida, mas que infelizmente contra o passe, geralmente tem que tirar ele de campo. Isso também facilita um pouco a leitura da defesa. É, o ideal no futuro é a gente ter cada vez mais jogadores versáteis. De novo, é muito difícil encontrar caras desse tipo. Porque são... Tem que pegar um cara desse no primeiro round do draft e olha lá. Porque, até pelo jeito que a defesa do Better joga, que ele coloca 6, 7 caras na linha de scrimmage e ele quer confundir o ataque. Ele quer fazer o que o Jaguars fez com a gente na jogada da Pick 6. É colocar umas 6, 7 cabeças ali e você tem que adivinhar quem vai pra cima do QB e quem não vai. Entendeu? Nessa confusão aí, de repente, uma falta de comunicação da linha ofensiva, alguém passa e consegue sacar o QB, ou pressionar o QB. Entendeu? Então, eu acho que esse é o objetivo do Betcher, eu acho que, eventualmente, a gente vai conseguir isso. A gente tentou fazer isso nesse jogo já, mas não deu tão certo de início ainda.
Também você tem que contar que a gente tava sem o Olivier Vernon, eu falei. Ele claro, teve mas... substituição, assim, boa, mas, cara, o Olivier Vernon é, de longe, o nosso melhor pass rush.
Com certeza.
Ainda, eu não sei, assim, a meu ver, ele saindo como um linebacker de cima, o cara já é rápido. Saindo assim, de cima, o cara tava voando na pre-season. Cara, então, eu acho que ele vai ser, assim, uma diferença muito grande. Mas é que nem você falou, o Betch ele vai tentar botar 70 caras ali na frente pra a linha ofensiva dar uma de flowers e alguém passar despercebido. E eu gosto disso nele. Até porque eu gosto de uma defesa mais agressiva, assim. Eu prefiro muito mais que a gente tenha 4 sacks no jogo do que, tipo, ter mais índice. É mais burro, essa é a minha opinião, mas sei lá,
Tanto que no Arizona, a defesa dele, ele foi 2 anos coordenador defensivo lá, e por 2 anos ele foi top 5 a defesa dele em Arizona. Quer dizer, deu certo.
Eu curti bastante a nossa defesa no jogo, principalmente secundária, como vocês já falaram. Não digo que me surpreendeu, porque eu sempre levei fé no talento técnico do Apple. Eu tinha dúvida do talento pessoal dele mesmo. Porque ele parecia ser um cara bem idiota mesmo. Mas, assim, até que quando eu duvidei do cara, ele era um cornerback físico, alto, tem uma boa imposição. Pra mim, a maior dificuldade dele era saber onde a bola tá. E eu acho que ele conseguiu fazer isso no jogo, até desviou um passe e tudo mais. Então, eu curti a nossa secundária. Achei, assim, discordando um pouco, achei que faltou um pouco de pressão no quarterback. Teve momentos que o Bortles ficou livre, e o Bortles, assim, livre, ele é ruim, mas livre ele vai acertar o passe, sabe?
Sim.
Então, a gente tinha que ter pressionado mais o quarterback.
Pois é, eu acho que os passes que a nossa secundária, ou então os linebacks, acabaram cedendo, foi muito mais por culpa da falta de pressão pressão no quarterback do que porque não adianta, se você não pressionar o cara, ele vai ter 3, 4, 5 segundos, uma hora alguém desmarca, entendeu? É difícil marcar o tempo.
É isso. Por exemplo, e teve um lance que pra mim foi o mais ridículo da defesa, que foi a questão do read option, porque o Boros correu jardas e jardas. E assim, todo mundo comeu o read option. Tipo, todo mundo mesmo.
Sim.
Por exemplo, o Landon Collins, e não foi a primeira, o Landon Collins ele comeu umas 3 read options bem feias nesse jogo. Eu lembro de uma outra que foi logo no TD do passe pro TJ Yeldon. Que
foi.
O Boros pega, ele sai pra cima e ele volta pro TJ. Só que quando ele volta, o Yeldon já tava muito mais na frente.
A gente tomou 3 assim, perdas de jarda assim, na defesa ridículas, com a mesma rota. Que era o quê? O running back fingia que ia correr, e cortava pra lateral, e o cara na marcação ficava perdido.
Perdia.
10, 15 jardas.
Exatamente. Jardas.
Entender.
Assim, já entra
esse lance, assim. Porque foram assim, 3 vezes, 4 vezes seguidas.
Já entrando um pouco no próximo assunto também, isso é um problema pra semana que vem, né? Pra semana agora. Porque o Prescott corre mais que o Boros.
É isso que eu ia falar.
Eles executam o read option.
O próximo jogo, o Cowboys ama o read option, porque ele tem o Prescott, que é um QB muito móvel, e o Zeke. Fora a linha ofensiva deles, que é muito boa. Então, é um problema que a gente tem que corrigir pro próximo jogo. Porque, assim, minha opinião, sem clubismo nenhum, eu acredito que o nosso elenco seja melhor que o elenco do Cowboys. Então, a gente tem toda a chance de ganhar o próximo jogo, mesmo jogando fora de casa.
Sim, então... sim. Voltando só um pouquinho, falando dessa read option, eu achei que foi falta de malícia na defesa. Porque, pô, o Blake Bortles não é um QB que faz read option. Aí a defesa esqueceu que tem essa possibilidade. E, velho, isso não pode acontecer. Contra o Cowboys, a gente, principalmente depois de ter tomado esse read option ridículo, a gente vai estar de olho. Porém, pô, contra o QB, tudo bem, o Tom Brady não vai fazer isso, mas esses QB, assim, que não são tão bons,
e são razoavelmente novos, você tem que estar de olho para essa jogada. Nem que seja, sei lá, o free safety ficar de olho assim, que nem era para ser ele. Na minha opinião, tinha que ser o strong safety, mas enfim. Tem que deixar
Mas se tu pegar a jogada que o Boros correu diversas jardas ali, quem dá mais a chance dele correr é o Landon Collins. Porque ele tava no box e ele comeu a read option. Ele foi direto pra linha.
Fechou o olho então, e saiu correndo.
Exatamente. E ali ele abriu um caminhão de passe pro Boros.
Esse jogo, e
ali ele foi.
Foi uma surpresa pra mim, porque, o Eli Apple jogou bem e o Landon Collins jogou muito abaixo do que ele joga geralmente.
Eu vi isso também. Eu achei que o Collins foi abaixo do que a gente espera dele, né?
Sim,
ele não foi mal. Ele não foi mal.
Só que a gente espera um Pro Bowler, um All Pro.
Exatamente,
dele.
Exatamente.
E não foi o que a gente viu nesse jogo. A gente viu um cara meio desatento.
Falar então um pouco das notícias da semana, entrando no assunto Week 2, né? Vamos falar de algumas notícias que aconteceram nessa semana que vão falar um pouco também do que a gente vai ter no segundo jogo. Olivier Vernon ainda não treinou, já foram 4 dias de treino e ele ainda não treinou. Então acho que dificilmente ele entra em campo domingo contra o Chicago.
Ele não vai jogar.
Acredito que não jogue. Na quinta-feira, o Janoris Jenkins saiu com problema pessoal de família. De acordo com os insights, é um problema sério, mas ninguém disse o que era. E não é um problema que ele teve na off-season, que foi que o irmão dele estava envolvido num assassinato, que acharam um corpo dentro do apartamento do próprio Janoris Jenkins.
O irmão dele foi acusado oficialmente de assassinato.
Exatamente. E falaram que não é isso, é outra coisa. Ty Davis, linebacker, e Wayne Gallman, running back, que tinha um Ryan Hamilton, outro tinha um problema no joelho, se não me engano. Os dois treinaram normalmente e devem pro jogo. Então a gente tá com um injury report baixo. Não teve nenhuma lesão séria na primeira semana, então tem tudo pra gente ir com força total.
Provavelmente vai ser força. Tirando o Olivier Vernon. Força máxima é menos o Vernon.
Exatamente.
Mais
alguma notícia aí, Gabriel?
Então, eu tava dando uma olhada nos Cowboys, tipo assim, como é que foi o jogo deles na última semana e tal, o que aconteceu, e duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro que a outrora muito temida linha ofensiva do Cowboys tá bem baleada, entendeu? Uhum. O Travis Frederick tá fora, né?
Uhum.
E eu tava lendo que o Connor Williams teve muita dificuldade. O Tyron Smith, acredita que se quiser, jogou mal contra o Carolina. E eu vi uns dois lances também, que o Jeff Schwartz postou no Twitter dele, de falta de comunicação na linha dos Cowboys. Algo parecido que aconteceu com a gente. Jogadas que, se eles tivessem feito os bloqueios certos, eles poderiam correr para um touchdown, e em vez disso eles perderam jardas. Então, nem tudo são flores lá no Texas, não.
E aqui tudo são flowers.
Deu um trocadilho. Em compensação, a linha defensiva deles deu um baita trabalho pro time de Carolina. Eles conseguiram 3 sacks em cima do Ken Newton, que é um QB muito mais móvel que o Eli Manning.
Bem mais.
Não,
entendeu?
A linha defensiva deles tem um dos melhores pass rushes da liga atualmente, que é o Lawrence. O bicho tem um trabalho ali de linha muito bom.
E saiu uma notícia também, você tocou no assunto de Max Lawrence, o Pat Shurmur foi perguntado sobre como parar o D-Law. E respondeu que o cara que tiver encarregado de bloquear ele tem que bloquear. Só quem é o cara que vai ser encarregado de bloquear ele? Adivinha?
Eric Flowers, óbvio.
Eu próprio. Você acha que vai dar certo isso?
Eu acho que não.
Mas ele vai cair.
A não ser que a gente faça que nem o jogo passado. Bote o Chad Wheeler, Brett Ellison e Evan Ingram do lado do Eric Flowers.
Não, o Flowers vai precisar de ajuda.
Foram 3 jogadas seguidas com Chad Wheeler, Eric Flowers,
Jumbo Formation.
Eric Flowers, Chad Wheeler, Brett Ellison
e
Evan Ingram. E todos bloqueando. Todos. todos. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, velho, virou high school.
É, de um formation na veia aquilo, né? Outra notícia importante, que é até que o Gabriel que me passou, foi o Landon Collins e Dak Prescott. Eu quero até que você fale mais sobre isso, Gabriel. Sobre essa rivalidade que tá ocorrendo aí entre os dois na semana.
Ah, isso aí foi a declaração que o Landon Collins deu, né? Falando que ele achava que o Giants tinha uma chance maior de ganhar se eles conseguissem parar o Zeke Elliott e botar as bolas na mão do Dak Prescott. O Dak Prescott foi tipo, ok, desafio aceito. A gente vai ver nesse domingo quem vai levar melhor nisso aí, né?
É, eu particularmente, esse trash talk que não é muito trash, eu curto, sabe? É a parada de um desafiar o outro em questão técnica e tudo mais. É, acho maneiro, acho que dá pimenta o jogo de uma forma interessante. E assim, eu acredito que o Collins tem um pouco de razão, se você parar pra pensar.
Se o Prescott jogar que nem ele joga, ele tem toda a razão do mundo. O Prescott não é aquele QB desestabilizar o jogo.
O Prescott?
Ele sempre joga bem quando tem a linha ofensiva dando tempo pra ele e o Ezekiel Elliott moendo a defesa adversária. Tanto é que na temporada que ele deslanchou, se você for ver os dois jogos contra o Giants, que o Ezekiel Elliott teve uma atuação ruim e a linha ofensiva foi, assim, ruim também, o cara não jogou nada.
O Prescott nunca deslanchou contra a gente. Inclusive, a segunda metade da temporada passada dele foi bem ruim. E a estreia na temporada, nesse último domingo, também foi ruim. Então, a galera lá em Dallas tá meio preocupada com ele. E eu tava dando uma olhada no gráfico de passes dele nesse último jogo. Foi um negócio tipo assim, ele só tentou 3 passes para mais de 15 jardas. Então ele não é um QB que solta o braço, ele é um QB que sim, tenta passes muito, muito curtos. E no nosso jogo contra o Jaguars, contra o Jacksonville, a gente deixou muito o Curtis Wiley como single high safety lá atrás e o Collins perto da linha de scrimmage. Eu acredito que isso vai acontecer de novo.
Eu acho que esse é o momento do nosso linebacker, né? Já que ele curte
o Cowboys,
passos curtos.
Eles não têm uma ameaça em profundidade. Então acho que a gente vai deixar o Riley lá atrás e deixar muito
o meu
medo.
O meu medo pra esse jogo é o Beasley. Porque assim,
ele sempre joga bem contra
quem vai marcar ele é o BW.
E aquele escola história.
É o nosso pior corner titular. Porque o Beasley vai jogar no slot e a maior ameaça que eles têm. Então nossos linebackers têm que fazer uma puta zona ali pra poder ajudar a cobrir o buraco que o Ed vai dar, com certeza.
Eles vão atacar de Allen Hurns, Cole Beasley e aquele outro maluco que já tá lá um tempo. Terrence Williams.
Ah, o Tavon Austin é reserva, né?
O Tavon Austin tá lá?
Tá.
Tá.
Então, aí no banco tem o Tavon Austin e o Michael Gallup.
Famoso inútil.
E o Michael Gallup, que é calouro desse ano. Então, eu acho que assim, quis pro jogo, vamos lá, chaves pra ganhar esse jogo.
Outro detalhe, gente, eu esqueci de falar. O Randy Gregory, ele tá no protocolo de concussão. Então tem uma boa chance de não jogar no domingo.
Ah, quando é, ele baixou a cabeça.
Ele não jogando. Ele não jogando é um problema menos já, né?
Já,
com certeza.
Vamos lá, então vamos falar chaves pro jogo. Pra mim, a principal chave é parar o jogo corrido. Porque tirando o Zeke da jogada, deixando a bola na mão do Prescott, a gente tem mais chance de ganhar, parafraseando o Landon Collins. Eu acho que é bem por aí mesmo.
Pra mim, tão importante quanto é parar o DeMarcus Lawrence. Se não parar ele assim, tipo, se não tiver ajuda pro Flowers, a gente pode parar o Ezekiel Elliott, mas nosso ataque não vai andar.
Cara, eu acho que assim, a secundária deles eu não curto também. Eu acho que é uma secundária fraca.
A secundária deles é muito fraca.
Então,
só que o Eli Manning tem que ter no mínimo 1,5 segundo pra lançar a bola.
A gente tem que explorar muito isso. Porque eu acho que a gente tem que variar a jogada de ataque, botar o Saquon Barkley pra receber bola, porque ele não recebeu nenhuma bola no último jogo.
Sim, o Saquon Barkley é um wide receiver que sabe correr muito bem.
Sim.
O cara O Penn State, ele tinha muitas jardas de scrimmage porque o bicho recebia a bola e parecia um wide, velho.
Então, e o cara não teve nenhuma recepção no primeiro jogo. Isso tem que mudar, sabe? A gente precisa envolver ele no ataque de todas as formas. Uhum. Isso aí vai mudar o estilo, o nosso jogo. A defesa vai se confundir mais. A gente vai ter mais profundidade com o Odell. A gente tem um puta de um slot receiver com o Sterling Shepard, que eu não me canso de dizer como ele é bom, sabe? Não, ele faz as rotas dele perfeitas. Ele tem um catch bom. Ele teve um drop meio bobo no último jogo, que ele tentou correr antes de pegar a bola. Mas...
É, foi um meio drop, né? A bola foi um pouco baixa também.
A bola foi um pouco baixa, sim. Dava pra pegar. Ele já tava virando o corpo e tudo mais, dava pra pegar a bola. Mas
sim, ele esqueceu de fazer a catch.
É, ele...
Assim,
ele é um cara... Não...
Pode terminar.
É, ele é um cara muito seguro, sabe? Então, acho que a gente consegue... E outra coisa que a gente só falou. O Ivan Ingram foi muito mal no jogo 1.
Sim.
Então,
sim,
a gente não teve meio do campo. A gente não teve meio do campo. É. A gente precisa do Ivan Ingram.
Oficialmente,
fazendo um básico.
Oficialmente ele teve um drop só. Mas ele teve um total de três drops.
Ah, ele duas faltas.
Ele deu uma entrevista depois do jogo que ele falou: ó, eu senti que eu dropei três bolas hoje. Então, assim, quem sou eu pra discordar dele, né?
Não, e teve uma jogada que ele também conseguiu o catch, que foi a falta do Flowers, né?
É, exatamente.
Então, teve o passe interference ofensivo dele que eu achei que não foi falta. Mas ok, marcado, né?
Tipo assim,
ele passou a mão no cara de mão aberta, bicho. Sim, não tem como não ter contato também. E acho que forçaram muito naquela falta ali.
Tipo, o Evan Ingram, se aquela jogada de 40 jardas dele tivesse valido, seria outro jogo pra ele. Porque na primeira jogada, ele ia pegar aquela catch, daria muita confiança pra ele. Porém, ele foi muito abaixo.
É, eu acho... Espera,
por mais que seja o Shani marcando ele, que é um linebacker bom, ele jogue melhor do que semana passada. Até porque jogar pior é meio difícil, né?
É, porque ele foi bem mal mesmo. E então, eu acho que assim, a chave pro nosso ataque é isso. É a gente conseguir parar o D-Law e a gente conseguir mudar o ataque, sabe? Fazer o que o Schumann gosta de fazer, na real. Que é... Então, que é ter um ataque mais... versátil, né, no caso.
Se eu fosse dar as minhas keys pro jogo, elas seriam na parte defensiva, a parar o Ezekiel Elliott, obviamente, e pressionar o Dak Prescott, entendeu? Pressionar mais do que a gente pressionou o Blake Bortles, porque em 2016, quando nós fomos aos playoffs, e o Dallas tinha aquele timaço, e eles ficaram em primeiro na divisão, inclusive, nós vencemos os dois jogos contra eles. E principalmente no segundo jogo, o Prescott, ele não podia respirar no pocket. O Spags mandava blitz atrás de blitz e toda hora a gente chegava no Prescott, toda hora. E assim, ele não conseguiu arrumar nada naquele jogo, nada.
É aquilo, né, Gabriel?
Ficou muito incomodado.
Um QB que é limitado, quando você tem blitz, a curse dele vai pro chão, né?
Pois é.
Quando tá pressionado.
A blitz tem que funcionar, né?
Porque e na
passada
parte...
a gente via blitz de Spagnuolo que não funcionava.
A blitz funciona. E na parte ofensiva, eu diria que, tipo assim, ainda mais se o Randy Gregory não jogar, eles vão ter só um pass rush muito temido, muito acima da média, que é o Lawrence. Então, é tipo assim, é sempre ajudar o técnico que tiver com o D-Law. Obviamente, ajudar mais o Flowers, porque o Solder se vira um pouco mais. Mas, tipo assim, ajudar com o Sacon ficando pra fazer um bloqueio, o Rito Ellison, porque isso vai ajudar muito, entendeu? E nisso aí você ganha 1-2 segundos, que é o suficiente pra conseguir fazer a jogada.
Sim. E além do Odell se desvencilhar de uma post e fazer o TD.
E além dessa ajuda, eu diria que é concluir as jogadas. De concluir não só de fazer touchdowns, mas concluir, eu digo, tipo assim, de ter o foco mental pra não cometer os drops que o Ingram e o Shepard cometeram, não cometer faltas bobas. Igual o Latimer cometeu uma falta num holding, que tipo assim, o Sacon ia correr pra um ou dois jardas. Aí ele cometeu um holding, o Sacon correu 5 jardas a mais. Só que aí, tipo assim, marcaram o holding e voltaram 10 jardas no lance, sabe? Foi um negócio idiota que ele fez. Então, eu acho que é isso. Além de ajudar o Flowers na proteção, é ter esse foco mental de conseguir pegar as bolas que precisa pegar, não cometer faltas bobas, sabe? Manter o foco o jogo todo.
Sim, tem que ter que ter esse, essa mentalidade aí. Porque a gente viu no jogo contra o Jaguars, esses drops aí resultaram em punts, pô. Porque se o cara, Sterling Shepard, o Evan Ingram, pega a bola, a campanha continuaria. Pelo menos um field goal a gente poderia ter marcado.
Sim.
Isso foi crucial pro jogo. Então é. Tem que evitar esse tipo de erro besta, assim.
É, eu acho que assim, o que mais me deixou chateado no primeiro jogo que a gente tem que mudar é que assim, a gente sentiu muito a questão assim, dá pra ganhar, sabe? A gente pode ganhar esse jogo a qualquer momento. E a gente não conseguiu capitalizar os momentos que a gente teve. Então, esse é o ponto que a gente tem que mudar, né? Porque a gente precisa fazer ponto, a gente precisa pra ganhar o jogo. A gente precisa capitalizar os turnovers e tudo mais. Então, eu acho que a gente, com esse sentimento, a gente traz pro próximo jogo um sentimento positivo. Porque, assim, sim, se a gente dá pra ganhar do Jaguars, por que não ganhar dos Cowboys? Exatamente.
Não, então, assim, é isso que você falou dos momentos, tipo... O Giants teve uma sorte, assim, tipo, porque no momento que a gente toma o pick 6, o Saquon Barkley vai lá e faz aquele TD de 68 jardas, e o momento que era totalmente do Jaguars, vem todo a nosso favor, a nossa defesa consegue parar o ataque deles, mas aí a gente não consegue pontuar, sabe? Faltou esses detalhezinhos. Se eu não me engano, a jogada seguinte ao TD do Barkley, que a gente pegou a bola no ataque, parou por conta de drop. Não tenho certeza. Se eu não me recordo bem. Mas, pô, o Giants conseguiu fazer o que eu, tipo, em muito tempo, eu não vou falar que eu nunca vi, mas fazia tempo que eu não via isso. Uma pick six que, tipo, garantia o jogo pro Jaguars e no lance seguinte o Giants vai lá e empata. Pô, empata não. Chega perto de empatar e o momento é todo nosso.
Palpites. Falou. Palpites? Vamos pros palpites, então. É, eu chuto, assim, eu acho que, assim, vai ser um jogo, assim, não vai ser um tiroteio, mas vai ser um jogo com bastante ponto pra mim. Sei lá, uns 28 a 14, talvez, meu chute, pra gente.
Eu vou de 24 a 14, Giants.
É, o meu é...
Aqui é otimismo.
Pra mim vai ser 24 a 17. Giants,
Team clubismo, gostei.
Nossa,
então
o palpite do Texans hoje seria outro, mas depois
do... Tá,
vamos esperar então,
vamos esperar então. We are the New York Football Gladiator Football. É isso, torcemos para que Elijah esteja inspirado, nossa linha ofensiva não faça tanta besteira, nossa defesa consiga parar a corrida e pressionar o Prescott, que daí a gente tem jogo no Sunday Night, porque é aquilo, né? A gente muda a semana, mas a gente sempre joga um Sunday Night em Dallas, então a gente está acostumado com isso e vamos para mais um Sunday Night, temos tudo para vencer, esperamos voltar na próxima semana com uma notícia boa pra todo mundo, que a gente venceu o primeiro jogo da temporada.
Lembrando que o AT&T também é conhecido como Casa e Playground do Giants.
É isso aí.
Vamos torcer pra semana que vem a gente voltar comentando a vitória, porque temporada passada, toda vez a gente voltava a comentar uma derrota, era triste.
Aquela temporada foi bizonha. Queria agradecer então ao pessoal que está ouvindo a gente. Toda a Giants Nation, opa, toda a fanbase aqui no Brasil. Queria agradecer também a quem participou comigo hoje no podcast. Primeiro agradecer o Gabriel Stefanoni da participação, mais uma dele aqui.
Tamo junto, Arthur, tamo junto, Giants Nation, sempre aí.
E agradecer ao Pedro Gabeto também, que está de volta comentando com a gente essa temporada regular 2018-2019.
Valeu, galera. Bom estar de volta aí comentando sobre o nosso time favorito. E bora ganhar em Dallas, né?
É isso. Galera, eu sou o Arthur Leal. Então, vejo vocês semana que vem no Pós-Week 2. Valeu! Já se mexeu na cabeça. Pô.